teologia, as escrituras sagradas. Ensinamos que a Bíblia é a revelação escrita de Deus para o ser humano. Portanto, seus 66 livros transmitidos a nós pelo Espírito Santo constitui toda a palavra igualmente inspirada em todas as suas partes de Deus. Ensinamos que a Bíblia é a palavra de Deus. É uma revelação objetiva e proposicional, verbalmente inspirada em todas as suas palavras, absolutamente inerrante nos documentos originais, infalível, inspirada por Deus. Ensinamos que a interpretação literal, histórico, gramatical das Escrituras, segundo o qual os primeiros capítulos de Gênesis apresenta a criação em 6 dias literais. Ensinamos que a Bíblia constitui a única regra infalível de fé e prática. Ensinamos que Deus falou em suas palavras escritas por um processo de dupla autoria. O Espírito Santo, desse modo, inspirou e supervisionou os autores humanos, que apesar de suas personalidades individuais e estilos diferentes de escrita, compuseram e registraram a palavra de Deus para o ser humano, sem erros na sua tonalidade, totalidade ou em suas partes. Ensinamos que apesar das possibilidades de haver aplicação de uma determinada passagem da Escritura, há somente uma interpretação verdadeira. O significado da Escritura é encontrado ao se aplicar com diligência o método de interpretação literal, histórico-gramatical, sob a iluminação do Espírito Santo. É responsabilidade dos cristãos avaliar com atenção o propósito e o significado verdadeiro das Escrituras e reconhecer que se aplicam a todas as gerações. No entanto, é a verdade da Escritura que julga o ser humano e nunca o inverso. Falando um pouco sobre Deus. Ensinamos que há somente um Deus vivo e verdadeiro, um Espírito infinito e onisciente, perfeito em todos os seus atributos, único em essência, mas eternamente existente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Todas elas igualmente dignas de adoração e obediência. Deus Pai. Ensinamos que Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, ordena e dispõe todas as coisas segundo o seu propósito. Ele é o Criador de todas as coisas, como único e absolutamente onipotente do universo. É soberano sobre a criação, a providência e a redenção. Seu caráter de Pai envolve tanto a sua designação dentro da Trindade, quanto a seu relacionamento com a humanidade. Como Criador, com vista à sua glória, determinou tudo o que acontece. Sustenta, dirige e governa continuamente todas as criaturas e os acontecimentos. Em sua soberania, não é o autor do pecado, nem aprova, nem deixa de exigir a prestação de contas de suas criaturas morais e inteligentes. em sua graça escolheu deste a eternidade passada aqueles que serão seus, salva do pecado todos que buscam por intermédio de Jesus Cristo, adota-os como seus filhos e se torna, mediante essa adoção, pai daqueles que são seus. Deus filho, ensinamos que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, possui todas as excelências divinas, e nestas é coigual, consubstancial e coeterno com o Pai. Ensinamos que Deus Pai criou o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, segundo a sua vontade, por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, por meio do qual todas as coisas continuam a existir e operar. Ensinamos que na encarnação, Deus feito homem, Cristo, abriu não somente das prerrogativas da divindade, mas da pessoa eternamente existente da Trindade, assumiu todas as características essenciais da humanidade e, desse modo, se tornou Deus homem. Ensinamos que Jesus Cristo apresenta a humanidade e a divindade em uma união indivisível. Ensinamos que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu de uma virgem, que era Deus encarnado, e que o propósito de sua encarnação era revelar Deus, redimir os homens e governar sobre o reino de Deus. Ensinamos que na encarnação, a segunda pessoa da Trindade colocou de lado o seu direito a todas as prerrogativas da coexistência com Deus. Tornou o lugar de filho e assumiu uma existência apropriada para um servo, sem jamais se despojar dos seus atributos divinos. Ensinamos que nosso Senhor Jesus Cristo realizou a sua obra de nossa redenção pelo derramamento de seu sangue e morte sacrificial na cruz, e que sua morte foi voluntária, vicária, substitutiva, propriatória e redentora. Ensinamos que, com base na eficácia da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, o pecado que crê é liberto do castigo, da pena, do poder e um dia da própria presença do pecado, e que é declarado justo, recebe vida eterna e é adotado pela família de Deus. Ensinamos que a nossa justificação é assegurada pela sua ressurreição física, literal, dentro dos mortos, e que hoje, depois da sua ascensão, o Senhor Jesus Cristo se encontra assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, operando como nosso mediador, advogado e sumo sacerdote. Ensinamos que na ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, Deus confirmou a divindade de seu Filho e deu prova de que havia aceitado a obra expiatória de Cristo na cruz. A ressurreição física de Jesus Cristo também é garantida da vida, ressurreição futura de todos os cristãos. Ensinamos que Jesus Cristo voltará para receber a Igreja, que é seu corpo, junto a si, no arrebatamento e posteriormente voltará com sua igreja em glória para estabelecer o seu reino milenar aqui na terra. Ensinamos que nosso Senhor Jesus Cristo é aquele por meio da qual Deus há de julgar toda a humanidade, os cristãos. Os habitantes vivos da terra, quando ele voltar em glória, aqueles que morrerem em incredulidade, no grande trono branco de julgamento, como mediador entre Deus e os seres humanos, cabeça de seu corpo, rei universal vindouro, que governará no trono de Davi. Cristo é o juiz final de todos os que se recusarem a crer nele como Senhor e Salvador. Agora vamos falar de Deus Espírito Santo. Ensinamos que o Espírito Santo é uma pessoa divina, eterna, não gerada, que possui todos os atributos de personalidade e divindade, inclusive intelecto, emoções, vontade, caráter eterno, onipresença, onipotência e onisciência e veracidade. Em todos os atributos divinos e coigual, é coigual e consubstancial com o Pai e o Filho. Ensinamos que é obra do Espírito Santo executar a vontade divina em relação a toda a humanidade. Reconhecemos a sua atividade soberana na criação, na encarnação, na revelação escrita e na obra de salvação. Ensinamos que uma obra singular do Espírito Santo nesta era teve início no Pentecoste, quando ele veio do Pai, conforme prometido por Cristo, para iniciar e completar a constituição do corpo de Cristo. Sua atividade abrange o convencimento do pecado, da justiça, do juízo, a glorificação do Senhor Jesus Cristo e a transformação dos cristãos à imagem de Cristo. Ensinamos que o Espírito Santo é o agente sobrenatural e soberano na regeneração e batiza todos os cristãos para que se tornem parte do corpo de Cristo. Também habita nos cristãos, os santifica e os instrui, concede que se torne parte do corpo de Cristo. Ensinamos que o Espírito Santo é o Mestre Divino que conduziu os apóstolos e os profetas em toda a verdade, quando registraram por escrito a revelação de Deus, a Bíblia. O Espírito Santo habita dentro de cada cristão, desde o momento da salvação, e todo aquele que nascer do Espírito deve ser cheio do Espírito. Deve ser cheio do Espírito e ser controlado por ele. Ensinamos que o Espírito Santo concede dons espirituais à Igreja. O Espírito Santo não glorifica a si mesmo, nem aos seus dons pela ostentação dos mesmos. Antes glorifica Cristo ao realizar sua obra de redimir os pedidos e edificar os cristãos na fé santíssima. Ensinamos a esse respeito que Deus Espírito Santo é soberano à concessão de todos os seus dons para o aperfeiçoamento dos santos nos dias de hoje, e que o dom de línguas e a operação de sinais miraculosos nos primórdios da igreja visavam apontar para os apóstolos e autenticá-los como instrumento de revelação da verdade divina, e que nunca houve o propósito de que esses dons caracterizassem a vida dos cristãos. O homem. Ensinamos que o homem foi criado direta e imediatamente por Deus, a sua imagem e semelhança. O homem foi criado sem pecado, com uma natureza racional e inteligência. Racional e inteligência, vontade, autodeterminação e responsabilidade moral diante de Deus. Ensinamos que a intenção de Deus na criação do homem era que este glorificasse a Deus, desfrutasse comunhão com Deus, vivesse segundo a vontade de Deus e com isso realizasse o propósito de Deus para o ser humano no mundo. Ensinamos que o pecado de desobediência cometido por Adão em oposição à vontade revelada e à palavra de Deus, o homem perdeu a inocência, tornou-se passível da pena de morte espiritual e física, colocou-se sobre a ira de Deus e ficou inerentemente corrompido e absolutamente incapaz de escolher ou realizar o que é aceitável a Deus. Sem ser irremediavelmente perdido, a salvação dele se dá, portanto, exclusivamente com base na graça de Deus, por meio da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Ensinamos que pela fé, que pelo fato de todas as pessoas procederem de Adão, a natureza corrompida pelo pecado de Adão foi transmitida a todos os seres humanos de todas as eras, sendo Jesus Cristo a única exceção. Todas as pessoas são, portanto, pecadoras por natureza, por escolha e por declaração divina. Salvação. Ensinamos que a salvação se dá inteiramente pela graça de Deus, com base na redenção realizada por Jesus Cristo, no mérito do sangue derramado por ele, e não com base em méritos ou obras humanas. Eleição. Ensinamos que a eleição é o ato de Deus, por meio do qual, antes da fundação do mundo, ele escolheu em Cristo aquele que em sua graça ele regenera, salva, santifica. Ensinamos que a eleição soberana não contradiz e nem anula a responsabilidade da pessoa de se arrepender e creem em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Não obstante, propriamente dita, a eleição soberana resultará naquilo que Deus determina. Todos os que o Pai chama para si irão a Ele pela fé, e todos que assim procederem serão recebidos pelo Pai. Ensinamos que o favor imerecido que Deus concede a pecadores totalmente depravados não é relacionado a nenhuma iniciativa da parte humana, nem da presciência divina, do que as pessoas virão fazer por vontade própria. Antes diz respeito exclusivamente à graça e à misericórdia soberana de Deus. Ensinamos que a eleição não deve ser entendida como algo baseado meramente numa soberania abstrata. Deus é verdadeiramente soberano, mas exerce essa soberania em harmonia com os seus outros atributos, especialmente com sua onisciência, justiça, santidade, sabedoria, graça e amor. A soberania de Deus sempre exaltará a sua vontade de maneira absolutamente coerente com o seu caráter revelado na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Regeneração. Ensinamos que a regeneração é uma obra sobrenatural do Espírito Santo, por meio da qual a natureza divina são concedidas. É instantaneamente e se dá exclusivamente pelo poder do Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, quando o pecador arrependido, capacitado pelo Espírito Santo, responde com fé à provisão divina e atitude retas, é comprovada e resulta em boas obras. A obediência leva o cristão a ser cada vez mais conformado à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o apique dessa conformidade a glorificação do cristão na vida de Cristo. Justificação. Ensinamos que a justificação diante de Deus é um ato de Deus, por meio do qual Ele declara justo aqueles que, mediante a fé em Cristo, se arrependem de seu pecado, de seus pecados, e confessa Jesus Cristo como soberano. Essa justiça não depende de nenhuma virtude ou obra humana, mas se dá quando depositamos nossos pecados em Cristo, e a sua justiça nos é imputada. Desse modo, Deus pode ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Santificação. Ensinamos que o cristão é santificado, separado para Deus por meio da justificação e declarado santo, identificado como tal. Esta santificação é posicional, é instantânea e não deve ser confundida com a santificação. Diz respeito à posição do cristão e não ao seu modo de vida ou condição atual. Ensinamos que o Espírito Santo também opera uma santificação progressiva, por meio da qual a condição do cristão é progressivamente transformada à semelhança de Cristo por meio da obediência à palavra de Deus e do poder concedido. Pelo Espírito Santo, o cristão é capaz de viver uma vida cada vez mais santa em conformidade com a vontade de Deus e se torna cada vez mais semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. A esse respeito, ensinamos que toda pessoa salva está envolvida num conflito diário. A nova criatura em Cristo guerreia contra a carne. O poder do Espírito Santo que habita no cristão, porém, fornece todos os recursos necessários para a vitória. Não obstante, enquanto estiver na terra, o cristão enfrentará essa luta que nunca chegará completamente ao fim neste mundo. Todas as afirmações de erradicação do pecado nesta vida são contrárias às Escrituras. A erradicação do pecado não é possível, mas o Espírito Santo nos concede vitória sobre o pecado. Oh, segurança! Ensinamos que, uma vez salvo, todos os remidos são guardados pelo poder de Deus. Portanto, se encontram seguros em Cristo para sempre. Ensinamos que é privilégio de todos os cristãos se regozijarem na certeza de sua salvação por meio do testemunho da palavra de Deus, que, no entanto, proíbe expressamente o uso de liberdade cristã como justificativa para a vida de pecados e carnalidade. Separação. Ensinamos que as Escrituras, no Antigo Testamento e Novo Testamento, requerem separação do pecado e indicam claramente que, nos últimos dias, a apostasia e imundanidade se multiplicarão. Ensinamos que, em sinal de gratidão profunda pela graça imerecida que Deus nos concedeu, porque o nosso Deus glorioso é inteiramente digno de nossa consagração plena, todos os salvos devem viver de maneira a demonstrar amor devoto a Deus, a fim de não trazer opróbrio sobre os nossos sonhos, sobre o nosso Senhor e Salvador. Ensinamos também a ordem divina para nos mantermos separados de toda a associação e apostasia religiosa com práticas mundanas e pecaminosas. Ensinamos que o cristão deve ser separado para nosso Senhor Jesus Cristo. Afirmamos que a vida cristã é uma vida de justiça, obediente, demonstrada por uma atitude de bem-aventurança e por uma busca contínua de santidade. Ensinamos que todos aqueles que creem em Jesus Cristo são inseridos imediatamente pelo Espírito Santo em um só corpo espiritual, a Igreja, a noiva de Cristo, da qual Cristo é o cabeça. Ensinamos que a formação da Igreja, o corpo de Cristo, teve início no dia de Pentecostes e se completará na vinda de Cristo para buscar o seu povo no arrebatamento. Ensinamos que a Igreja é, portanto, um organismo espiritual singular criado por Cristo, constituído de todos os cristãos nascidos de novo na presente era. A Igreja é distinta, um mistério cuja revelação se deu à presente era. Ensinamos que a formação é a continuidade de Igreja. Locais são ensinadas de modo claro e definido nas Escrituras. E que os membros do corpo de Cristo é do corpo espiritual, que é um só. São orientados a se reunir em diversas congregações locais. Ensinamos que a única autoridade suprema da Igreja é Cristo, e que a liderança, os dons, as ordens, a disciplina, o culto eclesiástico foram instituídos por sua soberania, de acordo com as instruções das Escrituras, os oficiais biblicamente nomeados que servem em sujeição a Cristo sobre a congregação são chamados de presbíteros, que também recebem designação de bispos, pastores ou pastores-mestres, e diáconos sendo, que ambos devem possuir os requisitos bíblicos. Ensinamos que esses líderes dirigem ou governam a igreja na condição de servos de Cristo e possuem autoridade para conduzi-la. A congregação deve, portanto, sujeitar-se às lideranças deles. Ensinamos que a importância dos discipulados, da prestação de contas mútua dos cristãos e também a necessidade de disciplina segundo os padrões das Escrituras. Ensinamos a autonomia à igreja local livre de toda autoridade ou controle externo, com o direito de governar a si mesma, sem interferência de nenhuma hierarquia de indivíduos ou organizações. Ensinamos que é bíblico as verdadeiras igrejas cooperam uma com as outras na tarefa de proclamar e propagar a fé, por meio de seus pastores, de suas interpretações e aplicação da Escritura. Porém, as igrejas locais devem ter autonomia total de decidir quanto de sua interpretação. Anjos. Ensinamos que os anjos são seres criados, portanto não devem ser adorados. Apesar de constituir uma ordem mais elevada na criação do que o ser humano, foram criados para servir a Deus e o adorá-lo. Anjos caídos. Ensinamos que Satanás é um anjo criado. E o autor do pecado atraiu sobre si o castigo de Deus ao se rebelar contra o seu Criador. Levar um grande número de anjos consigo em sua queda, ao introduzir o pecado na raça humana, ao tentar. Ensinamos que Satanás é um inimigo declarado de Deus e do ser humano, o príncipe desse mundo que já foi derrotado por meio da morte e ressurreição de Cristo, castigado eternamente no fogo, lago de fogo.